O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Estamos hoje com o programa Palavra do Pastor mais uma vez, nesta sexta-feira, e hoje iniciando um pouco mais cedo, né? 11 horas da manhã, 11h05 agora, quase, né? Porque também o programa hoje tem um pouco mais de extensão. Vamos trabalhar sobre o Eu Migrante, um trabalho que estamos fazendo pelo Brasil afora, né? Tanto a Igreja Católica como outras religiões também, né? O Exército Brasileiro, o Governo Federal, com a questão dos venezuelanos, né? O acolhimento deles no Brasil, vindo da, claro, da Venezuela, e se estabelecendo em Boa Vista, Roraima, né? Então, a partir de lá, então, o governo federal, através do Exército, outras entidades, a igreja, várias igrejas também, órgãos sociais não governamentais, estão trabalhando para ajeitar eles pelo Brasil afora, para ter um emprego, a casa, moradia, né? E também sobreviver com seu próprio salário, com seu autossustento, né? Então, um trabalho muito forte está sendo realizado no Brasil, né? Porque o estado, o estado de Roraima tem sofrido muito com essa migração, ficando só no estado. Então tem gerado uma pobreza muito grande. A igreja lá tem sofrido bastante para tentar acolher lá, fazer o que pode, mas são muitas pessoas, né? Então hoje temos várias pessoas aqui no programa, né? E também quero aproveitar, lembrar da declaração do Papa Francisco, quando fala do migrante, né? Ele reforça a importância das pessoas serem solidárias com os refugiados. Jesus disse: eu era peregrino e me acolhestes. Quero ressaltar também, a Rádio Milícia Imaculada também sempre está conosco nesses programas, nesses momentos, né? E também hoje está aqui como convidados, e também não só convidado, mas vai falar também, né? O diácono Carlão, né? O diácono Carlos Alberto Afonso, né? Coordenador das pastorais sociais da nossa Diocese Dourados. Também está o Odair Laércio de Lima, diretor-presidente da Cáritas Diocesana, está aqui presente, né? Também o pastor Aguimar Gonçalves Venâncio, pastor da Igreja Metodista de Dourados, está aqui presente, né? A Leide Aires, das Relações Públicas da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons, né? Então são essas pessoas que estão conosco nesse programa para esclarecer, ajudar, clarear, até animar as pessoas a também fazer esse trabalho, porque estamos recebendo em Dourados, a partir do final de janeiro agora, início de fevereiro, 400 venezuelanos, né? Claro que já de início quero dizer, né? A pessoa vem aqui, mas vai ficar na rua pedindo semáforo, ficar dormindo na praça, não. Esse trabalho que eu disse no início é um trabalho muito organizado. A pessoa já vem com emprego, né, trabalho. Aqui, cada um deles aqui que estão aqui hoje tem tantas outras pessoas, né? Cada um fica responsável por uma organização de um tipo de coisa, né? Do ver aluguel. Essas pessoas chegam aqui, são estrangeiros, não sabem procurar aluguel. Então tem um grupo de pessoas que vai trabalhar em cima disso. A alimentação para os primeiros dias, doação, né? Cesta básica, etc, né? Então é um trabalho muito, muito profundo, e estão trabalhando muito nesses dias. Então, primeiro, saúdo o diácono Carlão. Bom dia, diácono.
Bom dia, Dom Henrique. Sua bênção.
Deus abençoe.
E um bom dia aos rádio ouvintes daí da Rádio Coração, ao pastor Aguimar, a Leide, ao Odair, que estamos aqui presentes hoje, representando o grupo que está se reunindo.
E é grande.
Quase, né? Que todos os dias, grande o grupo. Quase que todos os dias, articulando aí essa acolhida aos venezuelanos, né?
Muito bem, bom dia, Odair, o presidente da Cáritas Brasileira, diretor-presidente, né?
Bom dia, Dom Henrique, bom dia, ouvintes da Rádio Coração, bom dia aos irmãos e irmãs que aqui estão. E é um prazer, novamente, estar aqui para tratar de um assunto de suma importância para a sociedade.
Uhum. Bom dia, pastor Aguiar Gonçalves, né, da Igreja Metodista aqui de Dourados.
Bom dia, Dom Henrique e todos os participantes aqui nesta manhã. Eu quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade e tudo aquilo que a gente faz em prol do reino de Deus. O trabalho não é em vão. Nós estamos aqui por uma causa nobre e as nossas orações têm sido de pedir a Deus que nos direcione, né, para fazer aquilo que Ele nos colocou em nossas mãos, que Ele possa continuar nos abençoando nessa jornada.
Uhum. Muito bem. Ladies Aires, né, Relações Públicas da Igreja Metodista, Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Bom dia.
Bom dia, é um prazer para nós estarmos aqui representando a igreja e junto com esse grupo, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso, acolhendo os filhos de Deus, né, e a nossa missão também da igreja está bastante alinhada com de vocês, né, que é ajudar os outros como Deus quer que façamos, servir a todas as raças, nacionalidades e religiões e promover o voluntariado.
Muito bem, né? Acho que uma coisa bonita também, que estava ali sentado ali conversando enquanto esperava o programa para iniciar, né? É envolvimento de várias religiões juntos aqui, né? Tem outras religiões também que não estão aqui, né? E se reunindo, né? Começar aqui pelo Odair, que é o presidente da Caritas, né? Que é, a Caritas Nacional está muito envolvida nesse trabalho em nome da CNBB, né? Acho que é uma atitude muito bonita envolver tantas religiões, né, nesse trabalho, numa causa para acolher esses imigrantes, né?
Sim, a Caritas Nacional, a Caritas Brasileira, então ela está com esse trabalho também em Roraima, junto com outros organismos da Igreja Católica, mas também com outras religiões que estão ali junto, fazendo esse trabalho bonito, igual a Lady disse, né? Em prol ao irmão que ali está necessitando dessa ajuda, né? Neste momento.
E, Odair, como iniciou essa conversação para recebermos os venezuelanos e qual o trabalho de ajuda humanitária que a Caritas Diocesana vai oferecer?
Esse trabalho partiu Dourados, entrou nesse circuito na Força-Tarefa do Exército. Como sabemos, através dos meios de comunicação, o Exército está em Roraima, em Boa Vista e Pacaraima, auxiliando e mantendo a ordem e a disciplina, né? Os trabalhos dos militares. Então Dourados entrou nessa rota, dessa força-tarefa, entrou nesse circuito. Através do Exército, eles entraram em contato com a Caritas Nacional, que entrou em contato também com a Caritas Dourados, mas antes disso eles já também providenciaram entrar em contato com nossos irmãos de outras igrejas aqui que estão aqui, o pastor Aguimar, que é da Metodista, o pessoal dos Mormons, né? Então, o Exército fez todo esse trabalho. E aí, a partir daí, com o trabalho da Caritas Nacional, que também acolhe os refugiados em várias cidades, Brasília, Guarulhos, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, então a Caritas Nacional entrou em contato conosco e nós fomos fazer essa articulação com a diocese, conversando com o bispo primeiro, com Dom Henrique, e depois com as pastorais. E a partir daí fomos já para o trabalho, para começar a ação.
Certo. Aqui eu quero ressaltar também, junto ao Odair, que é o diretor-presidente da Caritas Diocesana, né? Que o padre Odair é o assessor, só que ele não se encontra em Dourados, está num curso em Londrina, né? Por isso que ele não se faz presente, né? Muito bem, agora também tem uma outra pessoa que eu não mencionei o nome, porque estão fazendo ligação para ela, para poder ela entrar em contato conosco, porque ela não está aqui, está lá em Roraima, né? Lá em Boa Vista, né? Que é o Coronel Alexandre Carvalhais, né? Diretor de Boa Vista, Roraima, né? Com esse trabalho que nem já foi mencionado. Quem está pleiteando todo esse trabalho, tomando a frente, organizando, né, toda a questão, é o Exército Brasileiro, né? Então ele está lá, esteve comigo semana passada, fazendo reunião aqui. Ele está lá em Roraima, já assumindo esse trabalho, né? Ele está na linha já? Bom dia, Coronel, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Eu queria felicitar a todos aí pelo trabalho de divulgação e cumprimentar todos os ouvintes, aos senhores que estão conversando conosco aqui. e dizer que estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.
Maravilha. Obrigado pela sua participação nessa distância, né? Estamos quase nos extremos do Brasil, né? Então, Coronel Alexandre, qual é a realidade aí em Boa Vista e qual a condição dos venezuelanos, como eles chegaram aí?
Bom, essa operação acolhida, esse é o nome que foi dado pela operação, ela foi determinada pela Presidência da República, né? Primeiramente,
isso.
Eu vou botar no contexto
isso.
Aqui para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo.
Isso, né? É bom que daí todos os rádio ouvintes também entendem, né? Compreendem todo o processo, né?
Sim. Então, a operação acolhida, determinada pela Presidência da República, na verdade, ela é uma operação interagência, né? Ela está aqui sob a coordenação geral do Exército Brasileiro, na pessoa do general Pazuello, que é o coordenador geral, mas ela abrange uma série de outras agências parceiras. Então, nós temos aí Polícia Federal, nós temos aí o Ministério do Trabalho, nós temos a ONU, né? Então, são agências institucionais governamentais e agências também não governamentais, né? Então, todas em uma grande parceria. O objetivo principal da nossa operação acolhida é justamente atingir o ordenamento da fronteira, receber os imigrantes, abrigá-los ou acolhê-los, né? E depois interiorizar para várias cidades do Brasil aqueles que assim desejarem, né?
Certo.
Então, eu trabalho particularmente no terceiro momento da operação, que é a interiorização, né? Justamente que a gente está abordando aí junto com o pessoal de Dourados.
E essa interiorização, Coronel, acho que também vale a pena o senhor ressaltar, isso também nos ajuda diante do povo, né, douradense e arredores, né? Como funciona essa interiorização, né? Ela tem um planejamento, uma organização, né? As pessoas não vão aqui para ficar na rua, nos semáforos, nas praças. Como é que é essa organização?
Exato. Agora você abordou um ponto muito interessante.
Isso é fundamental para nossa
esclarecer aqui.
Isso.
O imigrante, quando chega no âmbito da nossa operação acolhida, né? Ele é abrigado e no momento do abrigamento ele é preparado para ser interiorizado. Então, a preparação que eu me refiro é a seguinte. Ele é feito uma triagem com esse imigrante, ele passa a retirar ou a receber toda a documentação necessária para que ele seja um cidadão aqui dentro, ou refugiado, ou residente temporário no país. Essa documentação é cédula de identidade, é carteira de trabalho, ele é vacinado, então nós temos uma equipe de saúde que faz todas as vacinas obrigatórias para que eles entrem no território nacional. E a partir daí a gente separa os imigrantes, ou por sexo, ou por famílias, ou por um determinado perfil, ou um perfil profissional. E a partir daí a gente busca parcerias nos municípios brasileiros, através de vagas de emprego, né? Disponíveis, de vagas de emprego que já estão disponíveis no mercado de trabalho, né? Então a gente apresenta o imigrante com a sua expertise profissional e já preparado para entrar no território nacional com a sua documentação e sua vacina, né? A gente apresenta esse imigrante já preparado à ponta da linha que tem uma demanda de trabalho, que tem uma vaga de trabalho e tem uma demanda por alguém que tem aquela expertise profissional, né? Então a gente recebe, prepara, tria e apresenta esse imigrante para algum parceiro, alguma empresa, alguma indústria que possa recebê-lo em alguma vaga de trabalho. Ou seja, no momento que ele é interiorizado no território nacional, ele já chega preparado, organizado e já com um emprego aguardando por ele, para que ele possa tocar a sua vida aqui dentro, como se cidadão brasileiro fosse, né? Não é, mas é um residente temporário aqui no país, né?
Isso é interessante ressaltar, porque às vezes se fala assim, mas nós temos tantos milhões de desempregados no Brasil, trazer mais um, né? Então é interessante ressaltar isso, que tem toda uma triagem, toda uma preocupação, né? Para que essa pessoa lá no seu país não tenha condições de sobrevivência mesmo, é diferente
com
de nós.
Certeza.
Não tem condições de sobrevivência mesmo. Não são pessoas assim, mas que tipo de pessoas são? São profissionais liberais em seu país que não tem mais condições de viver lá. né? E tá procurando...
Nós estamos recebendo toda sorte de profissionais aqui, né?
Uhum.
Então nós temos pedreiros, borracheiros, carpinteiros, advogados, médicos. Uhum. É justamente gente.
Engenheiros, que tá etc.
Engenheiros.
Tem de tudo. Enfim, aqui, todo tipo de profissional, né?
Exato.
Ok. Muito bem, Coronel Alexandre, como foi a escolha de Dourados para recebermos nossos irmãos venezuelanos aqui?
Bom, a escolha do município, ela se dá através de contato feito, muitas vezes através das casas civis, né?
Uhum.
E outras vezes através da própria Operação Acolhida.
Uhum.
Então a gente faz contato com empresários, com indústrias, com empresas, para saber da disponibilidade de vaga de trabalho, né?
Uhum.
Vaga de trabalho, como eu já disse, que já estão disponíveis para toda a população.
Isso.
E em havendo essa disponibilidade de vaga de trabalho, a gente começa a construir um apoio social naquele município para poder justamente receber melhor esse imigrante, né?
Uhum.
Então aí na cidade de Dourados, em particular, nós estamos firmando parcerias com vários segmentos da sociedade civil organizada que tem nos ajudado, né?
Uhum.
Então nós temos aí segmentos religiosos, nós temos aí oficiais da reserva do Exército Brasileiro que se propuseram a ajudar.
Uhum.
Nós temos aí a própria equipe da empresa que se propôs a empregar esse número de imigrantes que nós estamos querendo interiorizar para Dourados.
Uhum.
De forma a organizar esse movimento como um todo, né? Então
legal.
A escolha de Dourados se deu justamente pela disponibilidade dessas vagas de trabalho.
Uhum. Muito bem, Coronel Alexandre, muito obrigado pela sua participação, né? Que Deus abençoe sua missão, seu trabalho aí, para que possa aliviar as dores desses irmãos tão sofridos, né? Eu estava dizendo esses dias atrás, é tão sofrido você ter que sair do seu país porque não tem emprego, está passando fome, não tem condições de trabalho, não tem condições políticas. Olha, não deve ser fácil, né? Deixar a própria casa não deve ser fácil.
Com certeza não é fácil.
Ter coragem para sair, né?
O trabalho está sendo conduzido de uma maneira bastante responsável, bastante planejada. A aceitação da comunidade está sendo muito boa.
Uhum.
Até agora nós não tivemos nenhum caso de algum problema que tenha acontecido, né?
Uhum.
E eu acredito que esses nossos irmãos aí do país vizinho, eles vêm a somar com a nossa sociedade, né?
Uhum.
Eles vêm a contribuir com o engrandecimento do nosso próprio país até.
Uhum.
Né? Agradeço muito a oportunidade por ter divulgado aí a nossa operação, por ter esclarecido alguma coisa que porventura tenha ficado no ar aí na comunidade de Dourados.
Uhum.
E concito a que todos aí nos ajudem, né?
Sim,
então nós
sim,
temos
sim.
aí algumas campanhas de doação sendo implementadas aí agora no âmbito do município.
Uhum.
E esse pessoal precisa muito de roupa, de gênero de primeira necessidade, de móveis, né?
Uhum.
E concita toda a população a nos ajudar nessa empreitada aí.
Tá certo.
Muitíssimo obrigado, um bom dia a todos.
Amém. Obrigado, bom dia. Muito bem, acabamos de falar aí com o comandante Alexandre Carvalhais, né? Que está lá em Roraima, no estado de Roraima, fazendo esse trabalho de acolhimento dos migrantes lá e encaminhamentos por várias partes do Brasil, né? Está aí as explicações, esclarecimento para nos ajudar nessa caminhada. Muito bem. Odair, voltando a você novamente. Os venezuelanos vêm de mãos vazias ou já vêm com alguma garantia?
A informação que nós temos é que a maioria desse pessoal, eles vêm de mãos vazias, né? Praticamente de mãos vazias, alguns com pouca roupa, outros só com a roupa do corpo mesmo.
Uhum.
Porque é uma caminhada grande que eles fizeram dentro do seu país até chegar ao nosso Brasil. E às vezes, em muitas situações, eles caminharam muito dentro do Brasil, da cidade do interior até a capital.
Uhum.
Então, esse pessoal, eles chegam com roupas mínimas, né? Então, nós estamos fazendo essa campanha já de arrecadação de roupas, principalmente masculina, porque é um maior número de pessoas que vêm é do sexo masculino, né?
Certo, e aí vale ressaltar uma coisa que o comandante conversou comigo semana passada, isso que acabei de falar com ele, né? Que muitas vezes não é interessante para eles trazer as esposas e os filhos, né? Porque com o salário que eles ganham aqui, eles conseguem manter lá, né?
Com certeza. Essas pessoas, elas vêm para trabalhar.
Uhum.
Como diz o comandante da operação, Tem muitos profissionais que estão ali, alguns graduados, mas a sua família está lá na Venezuela, né? No país que está passando por uma crise social, econômica, política e outras coisas mais. Uhum. Então, com certeza, eles vão ajudar a contribuir com a vida dessas pessoas que estão lá no seu país.
Uhum.
E, se tudo der certo, eles voltam. Mas também há a possibilidade deles... trazer a sua família para morar no Brasil, né?
Porque é uma coisa muito interessante, isso vale ressaltar, isso acontece com nós, já aconteceu muito com nós brasileiros também, que muitas vezes a pessoa quando vem, sai do seu país, vem para o lugar que nem está acontecendo com esses venezuelanos, não querem muitas vezes vir e se estabelecerem aqui, ficar o resto da vida aqui. Eles querem, de novo, quando o país se vê uma melhora, uma reorganização, etc., voltar para a sua terra, porque lá é a sua cultura, é tudo.
Sim,
né? Se nós olharmos para nós brasileiros, por exemplo, nós também fomos assim. Você pega a região de Dourados e Grande Dourado, por exemplo, foi tudo formado por imigrantes que tiveram a intenção de voltar para suas terras, para o Nordeste, para a Bahia, para São Paulo, né? Ou até mesmo para o Rio Grande do Sul, mas acabaram, alguns voltaram, outros não, ou se estabeleceram aqui, né? Então é interessante essa questão de entender essa mentalidade do migrante, né? Tá bom?
Vale ressaltar, Dom Henrique, que essas pessoas estão em estado de vulnerabilidade lá.
Vulnerabilidade mesmo.
E aí a gente imagina, você ir num mercado, a gente tem alguns contatos já com alguns venezuelanos que já estão em Dourados, que já fez algum trabalho com a Caritas aí, o depoimento deles falando que vai num supermercado, numa padaria, não tem um alimento na prateleira. Vai na farmácia, não tem remédio.
Não tem remédio.
Então, não tem.
Não tem
como sobreviver, né? Então o pessoal está saindo, buscando outras alternativas. Brasil é uma delas.
Uhum.
Depois eles estão indo para Colômbia, Peru.
Sim.
Porque é onde fala o espanhol, que é a língua
Chile.
Da Venezuela. Chile, Argentina, então os países da América Latina, Bolívia, estão acolhendo também os irmãos venezuelanos.
Uhum. Muito bem. Diácono Carlão, como coordenador das pastorais sociais, o que a diocese pode fazer para ajudar a acolher esses venezuelanos?
Então, do Henrique e os demais, né? A missão da pastoral social como igreja é expressar aquilo que a igreja deve ser, né? Ou seja, o serviço da caridade, a solicitude... com as pessoas que estão com a situação, a sua vida ameaçada, né? Então é em busca dos excluídos, dos estrangeiros, vamos falar assim, né? No caso agora. Então a pastoral social, ela está nesse grupo, nós estamos nos organizando, são muitas reuniões, às vezes a gente nem consegue se reunir com o pastoral social. Mas estamos se organizando também junto com esse grupo para acolher esses nossos irmãos, né? Que para nós, não importa se são venezuelanos, né?
É
irmãos em Cristo Jesus,
sim,
né?
Sim, sim.
É isso que Cristo nos ensina. Então estamos organizando aí, pedindo doações, o coronel acabou de dizer. Precisamos de alimentos básicos para a sobrevivência desse pessoal, né? Roupas, camas, armários, geladeira, quem puder, fogão, né? Tudo isso.
Panela,
prato. Né? Pratos, a gente está correndo atrás. Para dar um pouco de dignidade para esse pessoal que está chegando. Porque ao longo do caminho, depois eles acolhidos nesse primeiro momento, nós aí cada um com seu emprego garantido, né? Vai se estabelecendo, alugando uma casa aqui e outra ali. Porque no primeiro momento, como que vai chegar o estrangeiro? Né, quem veio de fora, né? Como eu cheguei em Dourados, não foi tão longe, vim de Campo Grande para cá, foi muito bem acolhido. Se não fosse, tinha voltado para lá, né? Estava perdido até hoje. Então, temos que acolher.
Isso porque é brasileiro,
isso porque sou mato-grossense, né? Então foi muito bem acolhido. É. Então, é independente aqui de proselitismo, de religião, né? Vamos dizer assim. Tanto é que ontem eu conversava com a Leide, um minutinho, um pouquinho off, né? E ela achava muito bonito essa ação entre igrejas, né? Sem querendo fazer proselitismo, mas pensando no ser humano. Então isso é o trabalho da pastoral social. Nós estamos juntos nesse barco. Ontem eu dizia na reunião, nós entramos no barco, porque são muitas as dificuldades, muitas mesmo. Agora não vamos sair do barco, né? Uhum. Vamos até o fim.
Muito bem, você já comentou sobre a Leide, né? É só a Igreja Católica que está envolvida nessa acolhida?
Não, né? Tem várias pessoas, né? E falando de igreja, temos mais presente a Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Uhum. Os mormons, assim. E o pastor aqui, Aguiar, né? Da Aguimar, desculpe, da Igreja Metodista, assim como tem mais membros da igreja lá junto com a gente, que uhum. não estão aqui hoje, né?
Sim.
E outras pessoas da sociedade aí que estão nos ajudando.
Uhum.
Eu disse e repito, tem dificuldades, porque às vezes a pessoa fica com o pé atrás, ah, mas o venezuelano vem aí, o que será, né? E uhum. acolher é muito difícil, né?
Sim.
Até teve uma fala de um pastor, né? Ontem, né? Eu dizia muito interessante, né, da gente não desanimar, porque na batalha de Gideão, Deus separou um exército de 300 pessoas só, tinha 20 mil, mas ele só escolheu 300 pessoas para ganhar a batalha, né?
Uhum.
Porque era aqueles que encorparam a missão. Então, nós, esses cristãos estão, percebo eu, que estão com determinação na missão. Isso é muito bonito.
Uhum. Maravilha. Vamos então agora para o intervalo ouvir uma música. Como é que é o nome da música? Amar, Amar, né? Amarás, Amarás, melhor dizendo, né? Muito bem. Cantores de Deus.
Amarás, amarás, amarás o teu Senhor e só Ele servirás. Partirás, partirás, partirás o pão da vida e contra a fome lutarás. Amarás, amarás, amarás o teu Senhor e só Ele servirás. Partirás, partirás, partirás o pão da vida e contra a fome lutarás. Amarás os teus irmãos como a ti mesmo. Tratarás os teus irmãos de um modo igual,
de um modo igual.
Amarás com toda a força o teu Senhor,
o teu Senhor.
Amarás, amarás, amarás. Ouvirás.
Você está acompanhando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, muito bem. Retornando ao programa, depois dessa música, né? E também daqui do Ganha-Pão da Rádio. Então, agora vamos falar com a Leide. E você da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Quais as ações estão realizando, fazendo em favor desse projeto de acolhimento dos venezuelanos aqui em Dourados?
Então, a igreja ela tem uma preocupação muito grande com projetos sociais, em contribuir com a sociedade, com a comunidade. E diante da crise mundial de refugiados, que piorou nos últimos anos,
uhum.
então a igreja já desenvolveu um projeto que se trata de uma abordagem em três frentes, que seria o alívio imediato, ajuda de longo prazo e apoio ao reassentamento. Então, para isso, essa ajuda imediata, o alívio imediato, é o que nós estamos participando aqui com esse grupo maravilhoso que, conforme já foi dito, é um grupo que envolve várias religiões, né? Isso é um exemplo de respeito à liberdade religiosa, né? Onde as pessoas se juntam, independente da sua doutrina, mas uhum. por um objetivo maior, que seria essa ajuda tão necessária nesse momento.
Uhum.
Então, nós propomos também à igreja a fomentar a autossuficiência dessas pessoas. E isso seria feito através de cursos que nós já mantemos na igreja, que são cursos de educação para um emprego melhor, também de empreendedorismo, de como você pode iniciar e melhorar um negócio próprio,
uhum.
e também cursos de finanças pessoais, para que as pessoas aprendam a administrar bem o dinheiro que elas ganham. Nesse projeto agora, nós estamos arrecadando móveis, roupas, utensílios domésticos, uhum, e tudo que é necessário numa casa. Nós estamos ajudando a arrecadar e também estamos ajudando a encontrar casas. Uhum. Então fica até um apelo aqui, né, se alguém tiver notícia de uma casa que esteja sendo alugada,
kitnetes,
uhum, de preferência sem imobiliária, que a burocracia das imobiliárias vai inviabilizar.
Acho que é interessante isso, que alguém até comentou um mês. Mas tem as imobiliárias só aí nas... as imobiliárias têm toda uma burocracia que, sim, faz parte do processo, né? O adosso, a garantia financeira. Os venezuelanos não têm isso.
Exatamente.
Né? Eu preciso da confiança nossa, a pessoa que vai alugar da confiança, né, de quem está fazendo esse trâmite, para poder o processo acontecer, né?
Exatamente. Então, tem muita gente que aluga, né, sem esse trâmite tão burocrático quanto as, uhum, imobiliárias.
Sim.
Então, é isso que nós estamos à procura agora dessas casas. E as casas também não podem estar vazias, né? Nós vamos ter que mobiliar essas casas e nós temos muito pouco tempo para isso.
Uhum.
Então, a gente faz um apelo para todo mundo que está ouvindo e que tem um bom coração, né? E Dourados é uma cidade onde as pessoas são solidárias.
Uhum.
Então a gente apela para que todo mundo possa doar algo que tenha e que não esteja utilizando, tipo um móvel, um eletrodoméstico, louças, roupas de cama. As doações, elas podem ser deixadas na Igreja Católica, né? Na Catedral ali da Praça. Na Igreja Metodista, o pastor que está aqui deve falar um pouco sobre os horários e o endereço.
E dinheiro, desde que não seja em dinheiro, né, Leide?
Exatamente.
Só doações,
doações
de alimentos e materiais.
Perfeitamente. Então, dinheiro não vamos, né, arrecadar, mas sim todo alimento não perecível e roupas de cama, roupas, preferencialmente roupas masculinas, né? Porque me parece que 80 são homens e 20 mulheres, né?
Uhum.
80% são homens.
Sim, sim.
Então, nós estaremos aqui na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também na Avenida Oliveira Marques, na Rua Oliveira Marques, 1375, próximo ao ABV. As doações podem ser feitas aos domingos, que aos domingos a igreja está aberta o dia todo. E se alguém quiser levar também. Uhum. E importante salientar também que a Urban, né, também está auxiliando o projeto. E quem pegar um carro aí da Urban pode deixar a sua doação, que será entregue num desses postos de coleta, que também eles estão nos auxiliando. Então fica aí o nosso apelo para que a população se sensibilize e possa doar alguma coisa em condições de uso, não é? Para, uhum, que eles possam, a gente possa montar essas casas para eles.
Muito bem, tá? Tá respondendo a pergunta da Vilma, né? De Vila Formosa, que queria saber onde deixar as doações, né? Então está aí. Depois a Rádio Coração, depois no seu site, depois também ligando para essas pessoas que estão aqui, ligando lá na Cúria, ligando na Mitra, né? Vão dar as informações desse lugar. Então, duas coisas muito interessantes, né? Não dar dinheiro, porque dinheiro é uma coisa difícil de administrar, né? Então é muito mais fácil dar alimento, roupa,
móveis,
né? Material de cozinha, etc., né? Do que dinheiro, né? Porque dinheiro é mais complicado, né? E também, a segunda coisa, não é assim um número expressivo de gente que vai vir, né? E tem um processo, são 400 pessoas durante 3 meses. É um processo até para as pessoas chegarem, né, ficar no local, para ir para esses locais onde essas casas alugadas, né? Terceira coisa, a pessoa fala, mas eu vou alugar a minha casa, vou receber de quem? Aquele que o coronel comentou da ONU, existe uma organização que o primeiro aluguel da pessoa, sem chegar na casa, né, já tem, o venezuelano já tem aquele valor para dar na casa, para não ficar aquela coisa, mas vou receber, não vou receber, etc. Não é a igreja que vai pagar, nenhuma dessas igrejas está aqui envolvida, não vai tirar dinheiro do seu caixa para fazer isso. Por isso que existe toda uma organização, toda uma preparação para isso. E a partir do segundo mês, ele vai pagar a partir do seu salário. E a empresa que está empregando essa pessoa também vai ajudar a monitorar se ele está cumprindo com seus deveres de cidadão. Né? Não é, a pessoa não pode trabalhar, receber o dinheiro e deixar ele cumprir com seus deveres. Também vai ajudar a monitorar isso. Tudo é questão, que o coronel falou, de educação, né? Educativa. É, né? Interessante ressaltar isso. Né? Muito bem, uma pergunta para aqui o pastor Aguimar. Qual o papel da Igreja Metodista nesse projeto de acolhimento dos venezuelanos?
Dom Henrique, primeiro eu quero endossar as palavras da Leide. E nós estamos, como Igreja Metodista, uma igreja também preocupada com o social, do ser humano em um todo. O nosso trabalho, inclusive eu como coordenador da área da arrecadação, o nosso papel é estar angariando alimentos em geral, né? Tudo que eles vão necessitar para acolhê-los na chegada deles aqui. E eu até quero reforçar a questão, de repente algum empresário que tem sua imobiliária e se ele conseguir locar sua casa para esses venezuelanos, esse povo que está vindo, que será acolhido, eu acredito que ele não vai ter problemas, porque a imobiliária, ela quer uma segurança.
Sim.
Mas ele já vai ter o primeiro aluguel.
Exato.
E eles já estão vindo empregados. Eles não vão vir e vão ficar aqui pelas ruas esperando procurar um emprego. Eles já vão vir empregados, né, com carteira assinada, tudo legalizado. Então não há problema. Então eu acredito que o empresário que resolver ajudar, ele vai estar ajudando, né? E a sua empresa com certeza não vai correr risco. E é uma coisa que a gente pede.
Sim.
Lógico, cada um faz a sua escolha.
Foi interessante o senhor ressaltar isso. Não impede das imobiliárias querer alugar. Não impede, né? Claro. Com certeza.
Em relação às doações, durante a semana nós temos o áureo ali na Igreja Metodista das 7 às 11 da manhã. Então hoje já não é mais possível. Mas amanhã, exceto domingo, se você que está nos ouvindo nesta manhã, procure o áureo ali na Igreja Metodista e das 7 às 11 da manhã. Então agende a sua doação para segunda-feira, no horário das 7 às 11. Eu só quero ressaltar que, a princípio, lá na Igreja Metodista, nós vamos estar acolhendo apenas utensílios domésticos, utensílios para casa, né? Porque nós não temos lá local para colocar um guarda-roupa, uma cama, um fogão. Mas nós vamos ter um dia, né, que o caminhão vai passar e vai levar essas doações maiores. Então, o que nós estamos pedindo às pessoas que estão nos ligando, espere um pouquinho. Ah, eu tenho um guarda-roupa para doar, como eu faço? Liga, deixa o telefone, endereço, para que no dia que o caminhão sair, ele passa colhendo esses materiais.
Ele já vai colhendo de todos, né?
Isso.
Na medida possível.
O que a gente ficou sabendo que vai ter, né, Odair, um caminhão do exército, né, que vai nos auxiliar para fazer isso, né?
Muito bem.
Eu vou estar ausentando alguns dias, mas o Áureo, eu quero deixar aqui o contato dele, é 99697-9774 e 99972-0644. Então, caso você não me encontre, você vai falar com o Áureo e com a Luzia. O Áureo é quem está
importante na ressaltar, pastor, desculpe a intervenção, é que vai ser gravada uma vinheta, né, na rádio, para diversas rádios em Dourados. Nessa vinheta vai estar sendo passado o endereço dos locais de doação, entrar em contato com quem, né? Igreja Metodista é sempre das 7 às 11. Na Catedral é durante todo o dia, na semana, no horário comercial, né? Também já disse a Leide lá na igreja. E ressaltar que você, ao ouvir essa vinheta, né, esse apelo, além do que nós estamos fazendo também esse apelo no meio de redes sociais, WhatsApp, Facebook. Se você, olha, preste atenção, gente, pelo amor de Deus, é livre. Não faça nada por obrigação. Se você é católico ou não católico, cristão ou não cristão e quiser fazer essa doação, se dirige a esses locais ou entre em contato com a gente, que nós vamos providenciar, né? Mas tudo na liberdade. Isso que eu queria ressaltar, pastor. Não faça nada obrigado. Na sua liberdade, né? Seu teu coração.
Voluntariamente. Né?
Voluntário, isso. A palavra correta é essa, voluntário.
Voluntariamente.
Né? Isso.
E para aqueles que estão em dúvida, né? A gente já está recebendo algumas críticas. Vem conhecer o projeto, vem estar com a gente. É segunda-feira, vai haver mais uma reunião às 18 horas lá na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É às 18 horas. Se você tem alguma dúvida, porque é muito fácil a gente criticar, então vem nos ajudar, vem nos estar junto com a gente nessa causa. Nós somos um grupo de voluntários, homens e mulheres, trabalhando juntos em prol do reino de Deus. Então vem nos ajudar, vem conhecer o projeto. De repente você nem nos conhece. Uhum. Então às vezes é muito fácil a gente falar daquilo que a gente não conhece, e são pessoas que necessitam da nossa ajuda. Uhum. Então fica aqui esta deixa, e a Igreja Metodista fica ali na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 2214, ao lado da FAMAC. Deus abençoe.
Amém. Obrigado, pastor Aguimar. Alguém gostaria de fazer mais um ressalte, algum lembrete de tantas coisas, reuniões que já tiveram? Pode fazer.
Eu gostaria só de retificar o endereço da reunião que o pastor acabou de falar, que pessoas são bem-vindas para engrossar esse grupo,
claro,
né, essa corrente.
Claro.
Então, as reuniões são na igreja, só que não na que eu citei o endereço, mas na Marcelino Pires, quase em frente ao Oshiro, Frutaria Oshiro.
Uhum. É após o semáforo ali, né?
Após o semáforo, na Marcelino Pires, lá no final da Marcelino, às 18 horas, na segunda-feira, né?
Isso.
Na segunda-feira. Uhum.
Ficou decidido. Okay. Né? Isso, isso.
Então,
isso.
Mais voluntários são bem-vindos.
Uhum.
Mais voluntários.
E essas questões que nem foi falado aí, o pastor disse muito bem, o pastor Aguimar, né? Então, surge algumas dificuldades, algumas críticas, mas nem o Diácono Carlão já disse, né? É desafiador, estamos dentro do barco, vamos continuar, não podemos parar, né? Porque é uma obra também, é uma obra de Deus. Sendo um trabalho social, é uma obra de Deus a essas pessoas migrantes, né? Então, gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, o trabalho, se vocês estão trabalhando ardorosamente, no momento que pode, no tempo que pode, fazendo várias reuniões, né? Então, obrigado por esse trabalho, que vocês continuem crescente nessa missão, né? Que os venezuelanos que estão chegando aí possam se sentir bem acolhidos, e também, que nem o próprio coronel já disse numa reunião comigo, né, particular, disse, são pessoas idôneas, são pessoas de muita religião, são pessoas que têm uma vida muito coesa, né? Então, que nem ele disse, vai somar a nossa sociedade brasileira, né? Então, também quero lembrar os aniversariantes do dia. Hoje temos aniversário da irmã Kelly Cordeiro, irmã Carmelita, mensageira do Espírito Santo lá da paróquia Rainha dos Apóstolos Vicentina, e também do Santuário Santa Teresinha. Parabéns, irmã Keller. Também aniversário de 34 anos de casamento da Regina e Gilmara Corione, muito conhecidos, né? Aqui da Rádio Coração, né? 34 anos de casamento, né? Então, uma longa estrada aí, né? E também quando fala da agenda minha, do bispo, né? Nesse fim de semana estou indo hoje à tarde para Campo Grande, tem um encontro lá, um encontro regional das equipes de Nossa Senhora, né? Eu sou conselheiro do setor A, né? E também conselheiro da equipe Nossa Senhora Santíssima Trindade, então estarei lá hoje à noite, sábado e domingo. Domingo depois do almoço, almoço rapidinho e volto, porque tem uma assembleia dos campistas ali no Santuário Diocesano. Eu tenho que chegar ali até 4 horas da tarde para estar lá com eles para encerrar a Assembleia dos Campistas ali no Santuário Diocesano. Então esse é um pouco do trabalho nesse fim de semana, né? E também como mensagem final desse programa, né, pedir ao Sagrado Coração de Jesus que sempre nos abençoe, abençoe cada pessoa, né, abençoe vocês, né, nesse trabalho, nessa missão tão bonita dessa obra social para receber esses imigrantes, né? E também dê muita força a vocês, né? Os desafios que tem, muitas vezes são bem acolhidos, às vezes não são bem recebidos, às vezes são elogiados, às vezes são criticados, que vocês tenham muita serenidade, que o Sagrado Coração de Jesus, que expressa o maior amor a cada ser humano, né, independente se ele gosta de Jesus ou não, se ele consegue sentir o amor de Jesus ou não, né, que vocês possam ter essa graça, essa bênção, essa força do Senhor Jesus em vossas vidas para essa missão tão importante. E você também que está nessa obra também, colaborando de uma forma ou de outra, né, comunicando, ajudando, falando, que também você possa se sentir abençoado nessa obra, nessa missão. E que nós, como dourados, terra de todos os povos, a terra, a cidade, a diocese do coração, possamos nos sentir felizes, né, vendo essa obra realizada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.